Graça e paz. Hoje é um dia muito, muito especial para mim. Estou muito feliz de estar aqui. E o pastor já, na oração, já fez uma apresentação de quem eu sou, né? É importante que a gente fale isso. Pela misericórdia de Deus, nós temos muitos irmãos novos congregando na nossa igreja. E o meu rosto pode não ser tão conhecido para todos, né? Então, eu sou o Lucas, como o pastor falou, tenho 26 anos. E estou aqui na comunidade evangélica de Mesquita desde os 11, então já são 15 anos de caminhada. E aqui eu me batizei, conheci meus melhores amigos, conheci minha esposa, casei, tive meu primeiro filho. E queria pedir inclusive para a Daniela ficar de pé ali atrás com meu filho. Olha ali que benção, a mulher mais linda dessa igreja. E o meu filho, bebê mais lindo também, aos meus olhos. Amém. Obrigado, amor. E eu fiz questão que eles se colocassem de pé, porque eu não estaria aqui se não fossem esses dois. E porque vou falar hoje sobre paternidade. E aí eu sou um jovem pai. Encontrei, meu filho tem 1 ano e 4 meses, como eu falei. Encontrei com o pastor outro essa semana. Falei, um pai que só é pai há 1 ano e 4 meses vai falar sobre paternidade? Meu Deus. Mas eu vou falar sobre paternidade de Deus, eu vou falar sobre o nosso lugar de filho também. E filho eu sou há pelo menos 26 anos, então é um pouco mais fácil de falar, né? E então, por isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas. No capítulo 3, a partir do verso 36. 26, perdão. Não tem 36, eu cismei com 36. Gálatas 3, 26. Antes, eu gostaria só de compartilhar com os irmãos que quando a minha esposa estava grávida, eu recebi uma palavra profética. Né? A nossa irmã Halle, que está lá em Joinville com a sua família, com Telen, com as suas filhas, antes de ir embora, ela visitou a nossa casa e ela nos disse que o meu filho me ensinaria muito sobre a paternidade do pai. A minha relação com o meu filho me ensinaria sobre a paternidade de Deus. Eu recebi aquela palavra, guardei no meu coração e quem me conhece um pouco de perto sabe que eu sou chorão, choro fácil. E me peguei algumas vezes me emocionando com gestos pequenos do meu filho em casa. E esses gestos me trouxeram à memória muitas atitudes do pai comigo. Deus revelou e revela todos os dias a sua paternidade através da minha relação com meu filho. Ele me ensina. E eu comecei a anotar essas cenas. E anotar que o Espírito Santo estava me comunicando com aquilo. E depois surgiu o convite, quando o pastor me convidou, e eu falei, Senhor, é isso. Então eu não vou trazer para você hoje uma grande novidade, nada que você não saiba. Mas eu quero te convidar a refletir sobre esse tema, e apesar de saber que você é filho de Deus, será que você tomou posse desse lugar de filiação? Ou você ainda enxerga Deus apenas como o divino criador? Ele é também, mas mais do que isso, ele é o seu pai. E eu precisava explicar isso a você, de onde veio essa mensagem. Halle está nos assistindo agora lá de Joinville. Então essa mensagem começou quando o Guilherme estava ainda no ventre. Gálatas 3, o verso 26. A minha versão é a NVI, a mesma que está sendo projetada, a nova versão internacional. Diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardar, a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu gostaria de iniciar já pedindo desculpa a vocês, licença. Eu hoje vou ler muitos textos bíblicos. Isso é algo que eu não tenho costume de fazer. Na quarta-feira eu tive o privilégio de compartilhar a palavra na consagração. Alguns irmãos estavam aqui, né? E eu li apenas um texto bíblico e parti dali. E essa que eu costumo fazer. Mas essa mensagem, especificamente, eu vou ler alguns textos. Então eu peço a você que não perca tempo, para a gente ganhar realmente tempo. Apenas anote. Não precisa visitar, enfim, todos os textos que eu vou ler para a gente realmente ganhar tempo. Eu comecei lendo o texto de Gálatas, que traz uma verdade muito forte, dita muitas vezes por nós, mas também recusada muitas vezes por nós, porque nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes, como se ele fosse apenas alguém que pode nos dar coisas, ou como se ele fosse apenas alguém que pode nos colocar no inferno. E ele pode fazer essas duas coisas. Ele pode nos jogar no inferno e ele pode nos dar coisas. Mas não é esse o motivo pelo qual devemos nos relacionar com ele. E muitas vezes nós estamos aqui, alguns de nós, há anos, apenas pelo medo do inferno. Ou apenas querendo alguma coisa que o Senhor pode te dar. E eu não duvido que muitos vão ser salvos por isso. Mas perdem a oportunidade de se relacionar com Deus por quem ele é. E ele escolheu ser seu pai. Ele escolheu enviar o seu filho, dar vida por você, para te adotar. Jesus se fez maldição por nós, para que pudéssemos experimentar essa adoção. E muitas vezes nós estamos há anos congregando e vivendo como escravos, como servos. Quando o convite do Pai é para que a gente se relacione com Ele como filhos. Servos são assim, né? Graças a Deus não existem mais servos, não existem mais escravos, pelo menos de forma legal, né? Infelizmente a gente tem visto casos aí de situações, de pessoas em situações análogas à escravidão. Mas de forma legal a escravidão foi abolida, não existe mais. Mas um escravo se relacionava com o seu senhor apenas por esses dois motivos. Ele não queria ser castigado, então ele era um bom servo. E ele queria ter acesso a alguma coisa melhor do que os outros, de repente. Então ele chegava perto do Senhor apenas por esses dois motivos. Bom, vou ficar aqui, vou ser bom, porque eu não vou ser castigado. E vou ter alguma coisa a mais, eu vou comer uma migalha que caiu aqui da mesa. E misericórdia, Senhor, porque às vezes a gente se comporta assim. A gente está nesse lugar. Então, durante essa mensagem, eu vou te convidar a refletir algumas vezes. Essa é a primeira reflexão. Por que você tem se relacionado com Deus? Como você tem visto Deus? Como pai, enxergando a sua posição de filho, ou apenas como servo? Muitas vezes nós nos relacionamos apenas como servos. E aí eu vou ler um outro texto que está em Romanos 8. Esse você ainda pode abrir, se quiser. Romanos 8, versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, meus irmãos, Deus, quando me trouxe a esse texto, ele me disse claramente, e eu gostaria de me ater, eu peço ao Senhor que, durante esses poucos minutos que a gente vai compartilhar a palavra aqui, que eu fale apenas o que está no coração dele. Ele me disse claramente que muitos de nós não conseguimos enxergar Deus como Pai, porque não permitimos que o Espírito Santo testifique no nosso espírito a paternidade. Veja bem, o Espírito Santo quer fazer isso com você. Mas você precisa se relacionar com ele. E eu fui ler outras versões da Bíblia. E essa, como eu falei, essa é a NVI, eu li outras versões. E aqui quando fala, o Espírito testemunha o nosso Espírito, outras versões fala, confirma, testifica. Porque quando você recebeu Jesus, ele já te adotou, você já recebeu, amém? Mas o Espírito testifica, confirma, testemunha ao seu próprio Espírito que você é filho de Deus. Mas alguns de nós não estamos nos relacionando com o Espírito Santo, com o doce Espírito de Deus. E aí? Essa é uma das causas pelas quais não conseguimos acessar esse lugar de filho. Talvez o Espírito Santo não esteja testificando no seu espírito, porque você não está deixando. Há quanto tempo você não ouve o Espírito Santo? De forma pessoal. Quanto tempo ele não fala com você? Sabe quando você vai pegar o trem, está atrasado? De repente ali, no Japeri, você, pum, tem um flash. É o Espírito Santo. Filho, não pega esse trem não, pega o próximo. Aí você deixa passar o lotado. Gente, isso aconteceu comigo tantas vezes. Passa aquele lotado, de repente vem um especial que saiu de Nova Iguaçu. Aí eu vou tranquilo no ar-condicionado. Eu desse tamanho, no Japeri, vazio é melhor. O Espírito Santo fala com a gente. Comunica. Mas os nossos ouvidos estão abertos para ouvir? Se não ouvimos o que ele fala, que dirá, sentiremos o testemunho que ele quer dar de que você é filho. E aí, sem relação com o Espírito Santo, a gente sai do lugar de filho. Às vezes você já até entrou nesse lugar. Percebeu que você não é mais escravo. Percebeu que Deus não é só aquele que vai te dar coisas, nem tampouco só aquele que vai te lançar no inferno. Você recebeu o testemunho do Espírito Santo, mas perdeu. As circunstâncias, o medo, o pecado pode ter te feito perder a testificação do Espírito Santo. Reflita de novo comigo sobre isso e oremos para que hoje o seu espírito seja conectado com o Espírito de Deus. Você que está em casa, tem uns amigos me ouvindo em casa, eu quero agradecer mais uma vez a quem se plugou aí. Você é filho de Deus e o seu espírito vai se comunicar com o Espírito de Deus para ele testificar em você essa paternidade. E aí, irmãos, pensando esses dois textos, tem muito texto aí, gente. Se vocês quiserem procurar em casa, tirar um tempo, a Bíblia fala muito sobre isso. Muito. Eu escolhi aqui, realmente, poucos, mas tem muitos textos em que Deus deixa claro a filiação dele. Isso lá, no Antigo Testamento, até o final. Não é só no Novo, não. Pastor Wilson me chamou a atenção para uma coisa essa semana, que é incrível, né? Porque Jesus chama Deus de Abba. E Abba não é só pai, né? Abba é papai. Abba é paizinho. É aquele que a gente tem intimidade. É aquele para quem a gente pode revelar quem a gente é. Porque ele não vai nos desprezar, ele é o Abba. Então aquela sujeira que você esconde, que ninguém sabe, o Abba já sabe, mas você pode contar para ele, ele não vai te jogar fora. Tudo aquilo que você sente, que você acha que é ruim, que você acha que te faz fraco, que você quer esconder, para o Abba você pode contar, que ele é o seu paizinho. Esse é o convite de Deus nessa manhã. Enxergue Deus como Abba, não como alguém apenas que vai te dar coisas. E para alguns de nós é muito, muito difícil enxergar Deus como Pai. Não só por esse primeiro motivo que eu dei, porque talvez você se afastou do Espírito Santo, ou você nunca se relacionou com Ele, e por isso você não consegue sentir essa confirmação. Mas uma das coisas que mais nos impedem de enxergar Deus como Pai é a nossa figura paterna terrena. Que complicado, né? Que missão, pais, nós temos? Somos nós que vamos revelar Deus aos nossos filhos. Que missão, né? Somos nós. Será que nós temos feito isso? Deus tem me perguntado isso. E aí sim, se o seu pai não fez isso com você, você vai ter mais dificuldade de enxergar Deus como pai. Isso pode te dificultar, talvez te impossibilitar por um tempo. Mas hoje nós vamos quebrar isso pelo poder do nome de Jesus. Se você não tem pai, nunca teve, ou se teve, não sente saudade porque ele não era um bom pai, Deus é o pai dos órfãos. Ele vai te colocar nesse lugar de filho essa manhã, se você permitir. Esse é o convite dele para você. E agora, eu vou passar a explicar algumas dessas cenas que eu falei com meu filho. Eu anotei muitas, mas por conta do tempo, eu vou tentar redimir aqui, segurar aqui algumas coisas. Mas eu queria compartilhar algumas com vocês, porque são cenas, gente, do dia a dia, que eu tenho certeza que você que é pai já viveu com seu filho, e você que é filho já viveu com seu pai, mas a gente não se atenta para elas. A primeira cena que eu quero compartilhar é que o meu filho, apesar de não falar ainda, ele me pede muitas coisas. Muitas coisas. Sem dizer uma palavra. Com o olhar eu já sei o que ele quer. Mas ele já aponta e faz assim. Ó. Ele está dizendo para mim, pai, eu quero aquilo ali. Olha, ele não está preocupado com o que é. Se pode, se não pode. Se vai fazer mal para ele. Ele olha para mim e fala, meu pai está ali, eu quero aquilo, eu vou pedir meu pai. Ele não tem preocupação. E mesmo que ele não receba aquilo que ele pede, ele insiste. Ele é persistente. Eu me apresentei, esqueci de falar que eu sou genro do pastor Cláudio e da pastora Deise. Eles estão aqui confirmando que eles sabem o neto que eles têm. Ele é persistente. A criança em geral é, né? Ela não desiste fácil. E mesmo que seja algo que coloque a integridade dele em risco, muitas vezes, porque ele quer subir em coisas, ele quer pular de altura, ele não tem medo. Ele pede. E nós, irmãos, filhos do Pai, temos receio de pedir coisas ao Senhor. Então, a primeira verdade que Deus falou para mim, na minha relação com meu filho, que eu separei aqui, é: não tenha medo de pedir. Presta atenção, não é contraditório o que eu estou falando. Não se relacione com Deus apenas pelo que Ele pode te dar, mas não esqueça que Ele pode todas as coisas. Porque a gente pode ir nos dois extremos. Ou a gente só pede, e aí ajoelha todo dia de manhã, Senhor, eu quero isso, isso e isso, levanta e vai embora. Ou a gente não pede nada. Ah, Senhor, o que o Senhor me der está bom. Não, Senhor, eu quero apenas aquilo que for a minha necessidade básica. Irmãos, pais, vocês dão a seus filhos apenas as necessidades básicas deles? Pensa um pouquinho. É claro que não. A gente traria as crianças amarradas num pano qualquer para a igreja. Não compraria fralda descartável, compraria uma fralda de pano. É ou não é? Ou seu filho precisa estar com um tênis bonito? Uma camisa polo, igual aquela coisa linda está lá atrás, meu filho. Não precisa, não. Olha, eu vou dizer, ele nem sabe que está vestido assim. E para ele, realmente, isso não importa. Mas o que o pai faz? Porque o pai ama o filho. O pai quer ver o sorriso no rosto do filho. Você acha que o seu pai não quer ver o sorriso no seu rosto? Você acha que o seu pai, que está no céu, não se alegra quando você também está feliz aqui? Por isso, irmãos, a primeira verdade que eu quero dizer é: não tenha medo de pedir. Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quem diz é a palavra de Deus, não sou eu. Ó, tem muito texto falando sobre pedir também, pode procurar. Tem João 14, 14, tem João 16, 24. Jesus nos ensinou a pedir. Jesus tinha tanta coisa para fazer, né? 3 anos de ministério, se preparando para morrer numa cruz. Ele fez questão de dizer várias vezes, peçam ao Pai, se pedirem, crendo, receberão. E ele era muito intencional. Isso quer dizer, irmãos, que você pode pedir ao seu Pai. Pode pedir. Eu tenho um testemunho breve para contar, que eu contei para o pastor Hudson, e não ia contar, mas me veio agora. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, meu pai está assistindo em casa, vai lembrar disso. Estávamos na casa do meu pai, da minha avó, recebemos um pastor muito amigo nosso, e eu estava nesses dias, alguns dias, orando a Deus, pedindo um valor específico em dinheiro. Tamanha fé daquele jovem. Era um valor específico, irmãos, que eu estava pedindo a Deus. Senhor, eu quero tanto. Não era um valor baixo. Né? E também não era nenhuma fortuna. Mas era um valor expressivo, né, para a minha realidade. E eu estava insistindo em oração, Senhor. E esse pastor nos visitou, olhou para o meu pai lá e falou, olha, assim, irmãos, como a gente, nós estamos conversando. Seu filho tem orado a Deus e pedido o valor X. Você tem. Está na gaveta. Aí você escolhe. Você abençoa seu filho. Se você não... O anjo fofoqueiro, o pastor Hudson falou. Você escolhe se você abençoa o seu filho. Se você não quiser, fique em paz. Deus vai mandar outra pessoa. Ele vai receber o valor. Eu recebi, né? Porque acho que depois de tamanha pressão, quem ousaria dizer não, né? De imediato eu recebi o valor. E esse é só um dos testemunhos que eu tenho para contar para você. Não era algo que eu estava necessitado, irmãos. Era algo que eu queria. Inclusive, usei esse dinheiro, se eu não me engano, para logo depois entrar na autoescola, enfim, tirar minha carteira. Eu dirijo desde que fiz 18 anos. Então, não tenha medo de pedir ao seu pai. Pode pedir. Se for maldição para a sua vida, ele vai dizer não. Eu digo não para o meu filho muitas vezes. Você pode pedir, mas pode saber que o não também pode vir. E se vier, fique firme. Porque quando eu digo não para o meu filho, ele já faz birra, mole? Nessa idade. Ele já grita. Mas ele volta para mim. Não vai para outra pessoa. Mesmo eu dizendo não para ele. Então, quando seu pai disser não, ouça o não, mas volte para ele. Tiago 4,3 diz, quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Cuidado. Peça, mas peça debaixo do propósito. E olha, é propósito de Deus que você seja feliz. É propósito de Deus que você tenha prosperidade na sua casa. Não tenha dúvida disso. Mas para quê? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer quando o recurso chegar? Porque às vezes a gente ora, pede a Deus alguma coisa, um recurso, uma porta aberta. Quando chega, a gente não sabe nem o que fazer. Ou emprega mal o que Deus deu nas nossas mãos. Usa para o próprio prazer. Aí Deus não dá. Aí Tiago diz, você não vai receber. Você está pedindo fora do propósito. Então, em nome de Jesus, se atente. Talvez você esteja há muitos anos pedindo algo a Deus e ele tem dito não para você, mas porque você está pedindo algo para o seu próprio prazer. Algo que vai te tirar do propósito. Que o Espírito Santo comunique ao seu coração se é esse o seu caso essa manhã. Uma segunda cena que eu vivencio muito com meu filho, muito, que eu falei para vocês no começo da mensagem que eu recebi uma palavra da Halle, mas eu também recebi uma palavra profética da pastora Carla. Não sei se ela vai lembrar, mas ela também foi nos visitar. Tempos áureos, irmãos, antes da pandemia, abrimos as nossas casas, recebíamos as pessoas para orar sem medo, né? Hoje precisamos ter cautela. Continue orando, mas tenha cautela. Recebi a pastora Carla e o pastor Aldo lá em casa. A pastora Carla orou por nós e falou, olha, esse menino vai ser obediente, mas não vai ser calmo. Falei, glória a Deus. Estava na barriga ainda, então Falei, tudo bem não ser calmo. Ser obediente é bom demais. E aí o Guilherme nasceu. E aí ele ouviu e encarnou essa palavra. Que de calmo ele não tem nada. Às vezes as pessoas passam por nós aqui com ele no colo e falam, ele é tão calminho, né? Falei, ah, minha irmã. Deus sabe. Não é calmo. Glória a Deus, é saudável. Criança agitada é saúde. Não é à toa que ele não fica quase aqui no culto. Está lá fora já com a mãe. Mas ele não é calmo. Mas ele é obediente. Quando eu falo firme com ele, ele me olha assim, abre aquele olhão lindo que ele tem e treme. Fala, opa, meu pai falou sério. Não é que ele aceite bem a repreensão e, ah, tudo bem, estou sendo repreendido. Não. Ele se ira muitas vezes. Ele chora, ele grita. Mas ele chora, grita, reclama e vem para os meus braços. Muitas vezes nós não aceitamos a repreensão do Senhor. Preste atenção, ele é seu pai, ele vai disciplinar você. Ninguém fala amém para disciplina, né? Não precisa falar não, mas ele vai. Porque o pai tem que fazer isso. E se você é pai e não disciplina o seu filho, você está falhando na sua missão. Falhando na missão de revelar quem Deus é para o seu filho. Porque senão sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer e achar que ele pode viver a vida como ele quiser. Que ele nunca vai ter que enfrentar a consequência por uma atitude dele. Isso é mentira. Quem diz isso é o diabo. Deus não nos ensina esse caminho. Nossas atitudes vão ter consequências. E o Senhor muitas vezes vai nos disciplinar, vai nos abater, vai nos conduzir por um caminho de deserto. Com um propósito maior. Vai nos ensinar alguma coisa nesse caminho. Nem à toa, nada é à toa. Nada é por acaso. Mas às vezes você está numa posição em que Deus está te disciplinando, o que, que você faz? Sai da igreja. Ah, o pastor não me entende. Líder de célula não me procura. Ninguém quer saber de mim aqui, eu não falo com ninguém. E você fala com alguém? E você procura alguém? Às vezes ninguém está falando com você porque Deus está te disciplinando mesmo. Para você quebrar o seu orgulho e você ir lá falar. Você ir lá procurar, você pegar a mão, passar a mão no telefone, ligar e falar, pastor, não estou me sentindo bem. Me ajuda na minha incredulidade. O silêncio de Deus na sua vida pode ser um momento de disciplina. E será que nós aceitamos a repreensão do Senhor? Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ainda em Provérbios 1:23 vai dizer, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Quanta verdade dita aqui. Quem despreza a disciplina do Senhor é insensato, diz a palavra. E muitos de nós temos sido insensatos. A cena 3 que eu quero falar sobre a minha relação com meu filho é que ele confia em mim cegamente. O Salmo 40, o versículo 4, diz assim, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Meu filho confia em mim cegamente a ponto de se eu jogar ele para o alto e soltá-lo. Ele está completamente vulnerável, irmãos. Ele é pequeno, se ele cair no chão, ele pode se machucar, pode morrer. Ele cai rindo no meu colo. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é o pai dele. O pai dele segura ele. O pai dele não larga. O pai dele protege. Assim é o seu pai. E não larga você um minuto. Você pode confiar cegamente, porque mesmo que você não esteja entendendo nada, seu pai continua no mesmo lugar. Ele vai prover o que você precisa. Ele vai dar escape, mesmo que não seja como você imagina que seja. A gente passa por momentos de crise mesmo. E eu Estou podendo falar sobre isso com facilidade agora. A gente passa de momentos de crise. Senhor, e aí? Está chegando dia 5. O boleto não vai esperar. Irmãos, ele faz o dinheiro sair da gaveta. Ele é seu pai. E se o dinheiro não vier, ele vai fazer um outro caminho. É só você continuar confiando nele. É só você continuar lembrando que ele é o seu pai e não vai largar você. Você não é órfão. Você tem alguém que zela por você. O mais interessado no bem-estar do seu filho, da sua esposa, da sua família, não é você, é o seu pai. Por isso você pode confiar nele. Mesmo nos momentos em que pareça tudo nebuloso, confie no seu pai. Ponha no Senhor a sua confiança. Que ele há de prover o que você precisa. Eu queria citar mais uma cena. E aí, é a última, porque eu gostaria muito que o Ministério de Louvor ministrasse uma canção já já para nós. Eu realmente não quero passar o tempo do culto. A última cena que eu quero que você vislumbre, quem tem filho é mais fácil, quem não tem consegue fechar os olhos e imaginar. O meu filho já anda, né? E muitas vezes ele tenta ir sozinho. Ele larga a minha mão e, ó, vai embora. Lembra que eu falei que ele era corajoso, que ele era agitado? Então, ele vai embora. Mas quando ele cai, irmãos, quando ele cai, ele chama o papai. Quando ele se machuca, quando ele se fere, ele nem está nem aí se ele foi sem a minha permissão ou com a minha permissão. Se ele caiu, se ele se feriu, ele grita o papai. E aí, grita mesmo. E se ele não conseguir, se ele só chorar e eu não ouvir, não for forte o suficiente, ele começa a gritar, esbravejar. Pai! Ele já fala papai. Ele grita porque ele quer ser visto. Ele fala, pai, eu voltei, eu estou aqui, me machuquei. Estou todo ralado, olha o meu joelho. Ele mostra o dodói. Senhor, foi aqui que eu me papai, foi aqui que eu me machuquei. Ele aponta assim, ó. E você, para onde vai quando cai e se machuca? Para quem você corre quando se machuca, quando se fere, quando se afasta? Falei que eu sou chorão, mas eu tô firme, não chorei até agora, mas tive vontade um monte de vezes. Porque quer pedagogia melhor do que essa? Numa dessas vezes em que ele caiu, quando eu peguei ele no colo, Deus falou para mim, é assim que eu pego você. Você algum dia desamparou seu filho machucado? Por que acha que eu vou desamparar você? Que sou seu pai. Que sou um pai perfeito. Que sou um modelo de paternidade. E aí, para essa cena, me veio à mente o texto do filho pródigo. Está lá em Lucas 15. Quem está assistindo em casa, depois leia esse texto com calma. Lucas 15. É uma parábola. Mas eu vou ler só os versos de 21 ao 24. Diz assim, pai, pequei, é o filho voltando, tá? Só para contextualizar rapidinho. O filho saiu de casa, gastou tudo que o pai deu, pegou uma abreviação da herança, gastou tudo e sumiu. Quando ele voltou, como que ele voltou? Querendo ser servo. Lembra que eu falei lá atrás que você não é servo? Que você é filho? Mas se a gente se afasta, a gente volta como servo. Ah, Senhor, eu fiz tanta coisa lá fora. Não é se afastar só da congregação aos domingos, não, tá? É se afastar do propósito. É se afastar do plano de Deus para você. Quando a gente sai, e às vezes a gente consegue perceber, Senhor, eu me afastei. E aí a gente volta como servo. A gente volta querendo só algumas migalhas que ele deixar cair e querendo não ir para o inferno. Mas, meu filho, quando você voltar para o seu pai, para o propósito dele, para a sua vida, ele vai te receber no mesmo lugar, na mesma posição de filho. Ele não vai revogar esse lugar. Olha aí, Lucas 15, 21, 24 diz assim. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aleluia. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Quando você voltar, o teu pai tem sandália, anel e roupa nova para você. Ele vai matar um novilho e vai falar, glória a Deus, olha, aleluia. Meu filho achou de novo seu lugar. Meu filho se lembrou quem ele é. Meu filho deu lugar ao Espírito Santo e agora o meu Espírito vai testificar no Espírito dele que eu sou pai dele. Ele é seu pai. E eu realmente queria que você ficasse de pé agora. Ministério de Louvor, pode ficar à vontade. Queria que você ficasse de pé e refletisse sobre o que a gente conversou aqui. Passou tão rápido. Tão rápido. Mas eu disse a vocês muitas verdades do reino de Deus essa manhã. Você é filho do Pai. A palavra de Deus garante isso a você. Se relacione com o Espírito Santo para que ele testifique. Ô, glória. Para que ele testifique ao seu espírito que você é filho dele. Eu quero que você ouça essa canção comigo. Vamos orar, já. Feche seus olhos.
Me conheces bem, sabes quem eu sou. E mesmo assim me amas, mesmo sem merecer, teu amor me alcançou, mergulhado estou em sua graça. Teu amor quebrou os grilhões. Teu amor me fez viver outra vez. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez seu filho e eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai e o meu pai me ama e ele é tão bom. E eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai e o meu pai me ama. Ele é tão bom. E eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai. E eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai. Teu amor me fez livre. Teu amor me fez livre. Teu amor me fez ser livre. Teu amor me fez ser tão livre. Eu tenho um pai e o meu pai me ama e ele é tão bom. E eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai e o meu pai me ama e ele é tão bom. E eu não sou mais órfão.
Lucas pediu que eu fizesse uma oração específica, e antes de orar, quantos permanecem com seus olhos fechados? Deus falou claramente conosco nessa manhã, Pai, como nós sempre falamos aqui, Deus nunca teve crise de identidade, Deus não faz questão de ser reconhecido como Deus, porque Ele quer ser conhecido como Pai, de filhos que Ele ama. Sempre o plano dEle foi uma família, por isso seu filho unigênito abriu mão de ser unigênito para tornar-se primogênito de muitos irmãos. Mas a gente sabe o quanto que o sentimento de orfandade nos fere. Todos nós sofremos com a orfandade, desde o Éden. E como o Lucas falou tanto de imagens hoje, eu quero hoje, antes de orar, citar duas imagens para que possamos orar nessa hora, sobre paternidade. Que os mais antigos conhecem essas imagens, repetidas vezes falei sobre elas, mas eu sinto no meu espírito que é importante repeti-las aqui hoje. Há filhos que muitas vezes não entendem a paternidade de Deus, quando Deus diz não, ou quando Deus nos leva por caminhos diferentes. E algumas vezes eu questionei a paternidade do meu pai. Meu filho, e acho que o filho de vocês alguma vez já falou isso, não era novinho, eu queria ter outro pai. Um dia ele vai falar isso, talvez você, sinto muito, é provável. Eu queria que fulano fosse meu pai. E eu era o pai. Eu disse, tudo bem, mas eu sou seu pai. Não adianta. E a gente às vezes fala isso para Deus. Não precisa dizer verbalmente. Com os nossos pecados. Quando pecamos, assumimos outra paternidade. Porque quem vive na prática do pecado, de João, é filho do diabo. Quando mentimos para levar vantagem, escolhemos outro pai. Porque o próprio Cristo falou que o diabo é o pai da mentira. Então, algumas vezes, com as nossas atitudes, nós largamos a paternidade de Deus para outro pai, porque estamos magoados. Eu já contei várias vezes, e por isso eu quero orar nessa hora, por isso, por pessoas que estão vivendo essa crise, de entender um pai que diz não. Eu já contei essa história várias vezes aqui, está no meu livro lá, no Deus Desconhecido, daquele momento que o nosso amigo, pastor Samuel, da de Resende, sofreu aquele acidente de carro, e foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida, porque naquele mesmo acidente, eu perdi um grande amigo, o pastor Afonso, homem de Deus, precioso, amigo, e que um mês depois do acidente veio a falecer. Ele estava indo plantar uma igreja no Nordeste, onde nós éramos pastores, na Metodista Wesleyana. O Afonso morreu um mês depois do acidente, foi um sepultamento terrível, e meu amigo Samuel ficou acho que 6 meses em coma, entre a vida e a morte. Quando ele voltou do coma, ainda com a memória fraca, não lembrava quase nada, porque ele perdeu massa cinzenta do cérebro. Era um caso estranho, não conseguia andar. Isso aconteceu há 19 anos atrás, há 18 anos atrás. Hoje Samuel dirige novamente, prega, mas naquela época foi terrível. Ele não conseguia andar, falava com muita dificuldade, a língua enrolada, e a memória dele tinha quase que acabado. Inválido. E um dia ele falou para a esposa, para Elise, eu lembrei de dois amigos, do Silfardo e do César. Elise ligou para a gente e falou, por favor, vem aqui ver o Samuel. Nós fomos lá para Resende, eu e meu amigo César, ver esse nosso amigo. Era um pregador enérgico, elétrico, dinâmico, quem conheceu o Samuel sabe disso. Mas ele estava lá obeso, sentado, sem poder andar, andava segurando numa cadeira de roda, sentado numa cadeira de roda, sem falar direito, com a memória fraca. Quando eu vim dali, eu vim muito mal, voltando para casa, chorando no carro. E cheguei em casa e fui brigar com Deus. Disse, Deus, que pai é esse que faz isso com o filho? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com ele? E naquele dia Deus me trouxe uma cena com o meu filho. Já contei aqui algumas vezes. Quando o Aleph era bem novinho, ele surgiu uma ferida nele, numa parte do corpo dele. E eu precisei levar ele a um médico. E o médico segurou, pediu que a Patrícia segurasse as perninhas do Aleph, ele tinha talvez 2 para 3 anos de idade, e eu escolhi os braços dele, cara a cara com ele, enquanto o médico limpava aquela filha, fazia asepsia, e meu filho gritava de dor. Ele dizia, pai, pai, tira esse homem daí, pai, está doendo, eu segurando ele firme ali, com muita firmeza. E teve uma hora que ele gritou assim, pai, você não me ama não, pai? Ele disse, eu te amo, filho, por isso estou segurando você aí. Deus me trouxe essa cena e falou, se você que é mau, foi capaz de segurar o teu filho para aquela dor, que tinha um propósito para ele, deixa eu ser pai do meu filho. Eu não sei porque algumas coisas acontecem com a gente, mas eu sei que há um pai que nos ama, e que pode nos levar a ter muitas perdas. Então, honestamente, se alguém aqui entre nós diz, devido às perdas que eu tive, devido aos nãos que eu recebi, não só na minha vida, mas na vida de pessoas em volta de mim, as injustiças que eu vi, eu passei a desconfiar da justiça desse Pai. Mas eu quero de volta esse amor do Pai para mim. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, quer orar por você. Para que Deus reconfirme no seu coração que Ele é seu Pai, mesmo quando diz não, mesmo quando as coisas ficam difíceis, para você ou para as pessoas em volta de você. Tente se espalhar um pouco mais aqui. Já pedi que ninguém toque as pessoas pela questão do distanciamento social, mas vamos orar à distância.
Eu tenho um Pai.
A segunda palavra que eu quero dar aqui hoje. Muitos de nós, devido à orfandade, que a orfandade é uma marca da nossa nação, como já falamos várias vezes, esse é um país de orfandade paterna. Esse é o país que viu os que vieram ser os pais da nação, roubarem a nação para levar o melhor que tinha aqui para a Europa. Esse é o país que viu um rei só sem vir para cá, fugindo de Napoleão, quando Dom João VI trouxe a corte para cá, e vai embora e deixa um filho aqui. Um filho que tinha briga séria com ele, Dom Pedro I, um filho que racha com o pai. A nossa independência foi fruto de uma briga familiar, de uma crise entre pai e filho. E quando esse pai morre, o filho volta para a terra dele e deixa aqui um filho de 8 anos de idade, sem pai de novo, que é Dom Pedro II. Esse é o país que sofre com a paternidade. E às vezes, porque nós não tivemos esse pai tão carinhoso, não sabemos ser pai para os nossos filhos. E eu quero contar a segunda imagem para orarmos aqui. Que todos já conhecem, quem é da igreja. Perdi meu pai, eu tinha 16 anos. Meu pai, infelizmente, sempre foi um pai muito ausente. Eu não culpo, ele não aprendeu isso. Ele fez o que ele pôde, teve 13 filhos. Trabalhava muito como mestre de obras. Mas nunca soube dar carinho, realmente. Ele morreu, eu tinha 16 anos. Eu tinha já dos 38 anos de idade. E um dia eu sonhei com meu pai. Que eu ia numa festa, meu pai estava nessa festa. E ali eu via meu pai e ele dizia, filho, o que é que você quer que eu faça por você que eu nunca fiz? Eu disse, pai, eu posso colocar a cabeça no seu colo? Porque eu não tenho essa memória de colocar a cabeça no colo do meu pai. E eu coloquei a cabeça no colo do meu pai, um homem de 38 anos naquele sonho. E foi um sonho maravilhoso. Eu comecei a falar do meu filho para ele, comecei a falar da minha esposa, do meu ministério. Quando acordei do sonho de madrugada, meu peito estava rasgado de dor. Eu chorei muito, falei, Deus, por que o Senhor permitiu que eu tivesse esse sonho? Ele disse, porque você não entendeu. Eu sou esse pai. Eu posso te acolher. E só quando eu sei que o meu pai é pleno, eu posso exercer paternidade. Alguns filhos que são pais hoje não estão conseguindo exercer paternidade. Não conseguem dar afeto, não conseguem dar direção, não conseguem ser referência para os seus filhos. E se honestamente você diz, sabe, seu Farney, eu admito, eu não tenho conseguido exercer paternidade como era para exercer com meu filho. Eu quero ajuda nessa hora. Se você é esse pai que precisa da direção de Deus para exercer paternidade, vem aqui à frente, a gente quer orar por você também nessa hora. E eu digo isso a vocês com muita dor, porque hoje, além do gabinete pastoral, a clínica, o consultório psicológico tem me apontado, sem nenhuma dúvida de errar, sem ter uma conta científica, mas por intuição, pelo que eu percebo. De cada 10 pessoas que eu atendo, 8 pelo menos têm problema com paternidade. Meu problema foi meu pai, eu não tive afeto. E esses homens, muitos deles não conseguem dar afeto para os seus filhos. Essas marcas vão ficar para a vida inteira. Ser pai não é só pagar as contas, como o Lucas disse. Nem só impedir o castigo, fazer castigo. Ser pai é sentar junto, é conversar, é dar afeto. É apontar o caminho, é gastar tempo com os filhos, é ser carinhoso, é beijar, é abraçar, isso sim. E se você não consegue exercer esse tipo de paternidade por travas que você teve, eu quero orar por você e quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão filhos que têm dificuldade de te ver como pai quando o Senhor diz não. Filhos que sofreram perdas durante a vida e por conta disso, às vezes, tiveram dificuldade de perceber a tua paternidade. Eu quero que o Senhor se revele a eles como pai amoroso, Senhor. Que eles saibam que o teu não nunca foi por maldade. É difícil entender o teu não mesmo, Senhor. Tem hora que é muito difícil entender. Eu não estou aqui como teu advogado, Senhor. Tem hora que é difícil explicar às pessoas a tua vontade. Então é que é difícil ser teu amigo, porque o Senhor tem umas decisões muito difíceis para nós entendermos. Mas eu sei que o Senhor é Pai, que o Senhor ama os seus filhos. Eu quero que o Senhor revele a esses filhos que na dor está contigo. A esse irmão que corajosamente veio à frente dizendo, sim, eu preciso aprender a exercer paternidade. Ó Pai, que esse coração humilde dele seja o canal onde o Senhor vai fluir paternidade abundante na vida desse homem, não somente nos seus filhos biológicos, mas nos filhos emocionais, nos filhos na fé, que ele seja pai de nações. Nós abençoamos esses filhos e pais em nome de Jesus. Você pode dizer amém, para voltar para o seu lugar, você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra.
Meu pai, e o meu pai me...